A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da MAPAR com o defensor público, o Dr. Marcelo Diniz, que é coordenador do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública aqui do Paraná. E ele traz para a gente mais informações sobre um tema muito interessante e também bem polêmico, o direito à vaga em creche para todas as crianças. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcelo, boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, boa tarde aos ouvintes da rádio. E é um prazer que eu venho aqui discorrer sobre esse tema que é tão importante para a população e tão demandado.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, a gente poderia afirmar para os nossos ouvintes que o acesso à creche é realmente um direito fundamental da criança e isso é garantido pela nossa Constituição?
Sim, a Constituição garante isso e não só a Constituição, várias leis também garantem o acesso a essa vaga no estabelecimento de educação infantil, na creche. O ECA garante, a Lei da Diretriz e Base da Educação garante. Existe alguma polêmica aqui, alguma discussão sobre a obrigatoriedade de se frequentar a creche. Não é obrigatória a frequência à creche, mas é obrigatório que o município disponibilize a vaga na creche. Portanto, se a mãe e o pai buscam a vaga, se elas querem a vaga, o município tem que disponibilizar. Mas eles não vão ser punidos se a criança não estiver na creche. Diferente do que acontece, por exemplo, no ensino fundamental ou no ensino médio, que aí é obrigatório mesmo.
Interessante. E, doutor, o senhor poderia traçar agora para a gente um panorama da atual situação do nosso país com relação a essas vagas em creches? O número de vagas existentes, eles têm atendido a população ou não?
Então, esse é um problema recorrente em vários municípios do Brasil. O que acontece aqui é que, primeiro, a vaga em creche ela foi atribuída ao município, ou seja, é o município que tem que buscar e disponibilizar essa vaga, e é ele que gera essa educação infantil. Os municípios, a gente sabe, têm uma parcela menor de recursos via impostos e tal do que o Estado, do que a União. Então, de fato, existe uma dificuldade do município em atender a essa demanda, que é uma demanda crescente. Ninguém sabe exatamente qual o número de vagas que seria necessário, porque isso é calculado a partir da busca que as pessoas fazem e do cadastro que é preenchido. Então, é difícil traçar um panorama de saber, olha, quantas vagas seriam necessárias. Até porque a gente tem que acompanhar aí crescimento demográfico, né? Quando a gente está falando de vaga em creche, a gente está falando de 0 a 5 anos. Então, é de 0 anos. Tá? Então, é necessário a gente acompanhar aí qual o crescimento demográfico da população para conseguir fazer uma projeção do que seria necessário. Mas existe o plano decenal de educação, duração aí de 10 anos, né? De 2014 a 2024, que estabelece que pelo menos 50% das vagas tem que ser fornecidas do que seria necessário, né? Tem que ser fornecidas pelo município até o final de 2024. Então, essa é uma escala progressiva. Isso é um piso, né? Não significa que se o município já fornece mais do que isso, não vai ser, né, eventualmente, uma ação judicial não seria bem sucedida. Mas isso é um piso, uma meta que os municípios têm que ter. Hoje, eu fiz a pesquisa e acho que, se não me engano, os dados são de 2015, do IBGE. A gente tem, no Brasil, 30,4% atendidos. Numa projeção, né? Como a gente falou, não dá para saber ao certo. Sim. Qual seria esse número. No Paraná, o número é um pouco melhor, 36,3%. Só para a gente ficar em dados mais reais aqui, no Brasil a gente tem 3 milhões e meio de crianças atendidas aí na educação infantil e no Paraná 226 mil crianças. O número parece interessante, porque o número do Paraná é bem melhor que o número da média nacional. No entanto, se a gente fizer um cálculo aí, o cálculo não é muito difícil, desses 226, quase o dobro disso não é atendido, né? Então, a gente vai ter aí situações de crianças que precisariam ter as vagas e não tem essas vagas. Essa é a nossa demanda represada, com isso que a gente tem que lidar.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para a gente sobre quais são as vantagens para a sociedade, de uma maneira geral, desse pronto atendimento para os pais que querem matricular os seus filhos em uma creche. E quais também são os problemas que a falta de vagas tem gerado para a gente?
Essa pergunta é muito interessante. Porque as vagas em creche, elas são um direito das crianças de ter uma educação naquele tempo adequado, e já tem vários estudos científicos. A Pastoral da Criança, inclusive, encomendou um estudo recentemente, deve estar para sair, mas a gente já pode imaginar qual vai ser o resultado, dizendo da importância para a criança de ter uma educação ali já no primeiro ano de idade. Ele já tem meio consolidado de que a partir do segundo ano, de fato, a evolução que a criança pode ter ali é extraordinária.
Uhum.
Tem algumas divergências em relação à matrícula no primeiro ano, mas é bem provável aí, muitos indicativos já, enfim, já se aponta isso, que também é benéfico para a criança. Mas é benéfico a educação infantil não só para a criança, porque esse direito à vaga em creche, ele tem um conteúdo social fortíssimo, né? A gente está falando aqui de mães e pais que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. E numa realidade crescente, mães e pais solteiros, isso é uma... ou divorciados, enfim, essa é uma questão super complicada, super complexa.
Uhum.
É não raro, quando, enfim, não se consegue, não se tem com quem deixar as crianças para poder ir trabalhar, não raro se confia a criança a um vizinho, enfim, as situações que podem gerar uma situação de risco para a criança. E a partir daí você vai ter todo um ciclo de um processo protetivo na infância que pode culminar, inclusive, na retirada da criança do seio familiar. E por uma questão de impossibilidade de se contratar alguém mesmo ou de se pagar uma creche particular.
Uhum.
A justiça exige desses pais que eles trabalhem, que eles consigam manter seus filhos, e ao mesmo tempo que essas crianças não estejam em uma situação de risco. Claro que para a imensa maioria da população, a gente calcula aí que cerca de 70% da população do Paraná é um potencial assistir à defensoria pública, ou seja, é potencialmente hipossuficiente, inclusive economicamente. É muito complicado conciliar as duas coisas. É nesse sentido que o Estado pode e deve apoiar essas famílias.
Uhum. A gente vê situações até das pessoas que não conseguem essa vaga na creche deixarem uma criança bem pequena aos cuidados de outra criança, né?
Sim.
São situações bem complicadas, né, doutor?
É muito comum e, infelizmente, isso vai gerar todo um ciclo de intervenção do Estado muito mais grave na vida da família, com consequências muito mais drásticas. Como eu disse, a retirada da criança da família porque ela estaria em situação de risco, eventualmente depois a destituição no poder familiar, que é,
uhum,
enfim, tirar definitivamente o poder de exercer a autoridade de pai e de mãe sobre a família e encaminhar que essa criança à adoção. Isso tudo começa nesse problema, que é um problema básico, né? Por isso que a gente diz, inclusive, que a matrícula das crianças na educação infantil é também uma medida de proteção para a criança, no sentido de que vai se saber onde se está a criança, ela vai estar com profissionais que são qualificados para cuidar dela. E a LDB traz a previsão também de uma progressiva jornada em tempo integral.
Uhum.
E, portanto, é cada vez... Enfim, a ideia é essa mesmo, de trazer esse caráter protetivo mesmo para essa criança que está no estabelecimento de educação infantil.
Uhum. E, doutor, a gente sabendo que é um direito, então, da criança frequentar a creche, o que os pais podem fazer quando eles têm o acesso do seu filho negado? Como eles podem proceder numa situação como essa?
Sim. Primeiro... eu acredito que a forma mais simples de se buscar resolucionar a situação, caso isso não seja possível administrativamente, ou seja, pedindo para a escola e tal,
uhum,
se o cadastro tiver muito, a fila de espera tiver muito longa, como geralmente é muito longa, os pais deveriam procurar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar dali, ele pode, enfim, determinar, inclusive, que a escola proceda a matrícula. Mas, infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, essa determinação do Conselho Tutelar, que é uma requisição mesmo, é uma ordem mesmo, ela não é atendida. Então, a partir daí, é necessário levar essa questão à justiça, né? Nesse sentido, as pessoas podem procurar a defensoria pública nos lugares em que existe defensoria pública, né?
Uhum.
E onde não existe defensoria pública, o Ministério Público, para ajuizar essa ação e conseguir resolver essa questão judicialmente, né? Não é o ideal. O ideal é que os estabelecimentos cumpram a determinação do Conselho Tutelar, mas na impossibilidade...
Uhum. E, doutor, ações coletivas também são uma boa solução? A gente escuta, às vezes, falar, né, de ações coletivas nessa área. Como que isso funciona?
Então, É um tema polêmico, inclusive, na Defensoria Pública. A gente discute bastante o tema. Porque isso tudo envolve o que a gente chama de estratégias processuais, né? Ou seja, com qual tipo de ação que eu vou ter um resultado melhor e mais rápido para as crianças e para os pais das crianças que precisam da vaga em creche. A gente tem alguns casos bem-sucedidos. Por exemplo, em Paissandu, salvo engano, mês passado, o colega conseguiu, por meio de uma ação coletiva, resolver a situação ali no município, com imposição de multa diária, caso por criança que estaria fora da creche. Então, a gente tem casos bem-sucedidos. Mas a gente tem também uma enormidade de ações coletivas propostas pelo Ministério Público, por exemplo, que demoram bastante e não tem um resultado na velocidade que esses pais precisam do resultado. A longo prazo, uma ação coletiva ela é o meio adequado para se resolver a situação. Na verdade, mais do que ação coletiva, tentar fazer um acordo no meio desse processo com o município para que ele se comprometa a resolver essa situação em um tempo adequado.
Uhum.
Mas, a curto prazo, a ação individual ela é mais efetiva, ela é mais rápida. A gente está falando aqui, o Paraná tem uma justiça muito rápida, então a gente está falando aqui de um mês, dois meses de uma ação individual resolveria a situação. No sistema judiciário, isso é muito rápido, é extremamente ágil.
Sim.
Se a gente estivesse em um outro estado, eu vim de São Paulo, então, se a gente estivesse, por exemplo, em São Paulo, a gente estaria falando de ações que duram o mesmo tempo. A ação individual lá pode durar um ano e meio. Não é o caso do Paraná. Então, no Paraná, eu entendo para resolver a situação daqueles pais, a ação individual é o caminho mais adequado. Mas é necessário também que se tenha ação coletiva para se discutir essas soluções de longo prazo.
Uhum. Acho interessante a gente deixar isso também claro para os nossos ouvintes. Essas ações, elas tramitam com uma certa urgência, né,
Sim.
doutor?
Com total urgência. Primeiro porque envolve criança, né? Então, já é prioridade absoluta. E, em regra, a gente está falando de pais que realmente precisam, ou seja, que já tem uma situação que está quase chegando numa situação de risco da criança. Então, os juízes também, em regra, têm essa sensibilidade de, enfim, tramitar essas ações com urgência para evitar aquele processo muito mais grave que teria se não tivesse as vagas em creche. Eu só voltando à pergunta, eu acho que as duas soluções aí, elas têm que estar juntas, elas têm que estar articuladas para se chegar num termo bom, a curto prazo ação individual, a longo prazo uma ação coletiva.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o defensor público Marcelo Diniz, que é coordenador do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública aqui do Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito à vaga em creche. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, essa ampliação das vagas, das ofertas de vagas em creches, ela também pode ser feita por meio de conveniamento com algum estabelecimento privado? Isso funciona?
Outra pergunta polêmica, hein, Jéssica?
Hoje estamos nas perguntas difíceis, né, doutor?
Essa é uma questão que gera discussões dentro do Ministério Público, dentro da própria Defensoria Pública. É uma questão complicada. Por quê? Porque o ideal é que a oferta seja feita pelo estabelecimento de ensino público, né? Não por meio de um convênio que, inclusive, pode ser mais custoso para o município. Ele pode custar mais para o município. Mas, aqui eu falo pela Defensoria, a gente já meio que tem firmado uma posição de que o que é importante é garantir a vaga na creche para aquela criança que está precisando. Sem olvidar o todo, mas a gente não pode também, enfim, esquecer aquela criança em prol da melhor solução sistêmica, estrutural para a questão. E estruturalmente, em termos de sistema, é melhor que seja oferecido e a gente tem que brigar aqui para que seja oferecido no estabelecimento público. Mas, eventualmente, para aquela criança, dependendo da realidade do município, ela vai ser atendida mais rápida por meio de um convênio, porque a gente sabe que, infelizmente, as creches que existem, elas, em grande parte, especialmente municípios de médio porte, elas estão completamente preenchidas. Então, é melhor que você faça o convênio com o estabelecimento privado do que transformar essas creches em verdadeiros galinheiros, que, infelizmente, é o que acontece em diversas comarcas do estado, é o que tem acontecido cada vez mais. E como a construção de creches, a construção até é feita de forma rápida, mas a contratação de profissionais para elas, que é o maior problema do sistema, ela é bem complicada, bem difícil. Precisa de concurso público, precisa ter dinheiro para nomear. A gente está falando de uma realidade agora em que a gente tem um teto de gastos com pessoal, né? Que veio da União, enfim, tem que ser aplicado nos estados. Então, cada vez tem sido mais difícil. Então, eventualmente, é mais fácil achar uma solução por meio do convênio com uma creche particular. Mas mesmo essas já são soluções que estão ficando difíceis, porque também estão ficando lotadas.
Uhum. Acho interessante até a gente destacar para os nossos ouvintes que a gente está falando hoje simplesmente do direito à vaga, né? Se a gente fosse discutir a qualidade desse ensino, daí fica bem mais complicado,
bem,
né?
Bem complicado. Eu estou aqui só assim, de forma marginal na questão da qualidade, né? Mas, de fato, é um problemão e é uma questão que tem... enfim, atormentaram educadores, profissionais que trabalham na área. Teve até um congresso da BMP, se não me engano, em 2014, que o tema era qualidade de educação. Foi produzido um material bem interessante até sobre a questão, mas é um tema super complicado. A gente não conseguiu nem resolver a questão da quantidade ainda.
Uhum.
A qualidade é uma outra questão bem mais complicada, bem mais difícil. Infelizmente, a gente tem chegado nessa realidade aí de transformar algumas creches em verdadeiros galinheiros de crianças, que não é o que a gente quer também.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre o trabalho que é desenvolvido pela Defensoria Pública nessa área. E a demanda tem sido muito grande?
Sim, a demanda é gigantesca. Sempre foi, desde o começo da Defensoria Pública. A gente está falando aqui no final de 2013, começo de 2014.
Uhum.
Enfim, existia uma demanda represada no Paraná que era muito grande. Não é atribuição do Ministério Público prioritariamente atender essas demandas individuais de vaga em creche. O Ministério Público tem um trabalho que é de muito conhecido, muito respeitado na educação paranaense, mas é um trabalho mais sistêmico, um trabalho estrutural, de, enfim, acertar e ajustar os ponteiros desse sistema. Atendia em várias comarcas as questões individuais, mas não é o trabalho prioritário do Ministério Público. Então, existia uma demanda represada muito grande. Até quando eu cheguei em Cascavel, foi a primeira comarca na qual eu atuei, aqui vou contar um caso particular, o promotor mesmo, o doutor Luciano, com quem eu trabalhei alguns anos lá, ele me disse, olha, você vai ter um problemão nessa área, porque é uma área que tem uma demanda represada muito grande. E nos primeiros meses não aparecia e tal, eu falei, não deve ser tão grande assim. A hora começou a aparecer, a gente está falando aqui de pessoas que dormiam na fila 3-4 noites para conseguir ser atendida na defensoria. Que é só o primeiro passo para se conseguir ter essa questão judicializada. No primeiro ano, salvo engano, foram mais de 1.000 ações. E assim foi, ano a ano. Só comigo e só em Cascavel. Então, isso é para a gente ter uma ideia do número. São inúmeras ações já estão no tribunal, os municípios sempre recorrem a Brasília, então STJ, STF. A gente deve estar falando aqui de um universo de... umas 10 mil ações ou mais, ajuizadas pela Defensoria nesse meio tempo, desde a criação da Defensoria. E cada vez mais pessoas têm procurado a judicialização dessa questão, porque, de fato, as creches estão muito lotadas, as filas de espera estão gigantescas, os pais procuram a fila de espera antes da criança nascer, para você ter uma ideia de qual que é a demanda. Então, a demanda, de fato, é extraordinária e nesse período atual, em que, como eu disse, a gente está falando aqui de teto de gastos, de uma construção menor de creches, de um orçamento, enfim, proporcionalmente menor do que era destinado em outros anos para a educação infantil, em diversos municípios a gente tem acompanhado essa situação, a demanda tende a aumentar e essa demanda vai se represando cada vez mais porque os municípios não têm conseguido atender isso a contento.
E, doutor, queria pedir também para o senhor orientar os nossos ouvintes sobre como que eles podem procurar a Defensoria Pública nessas situações e até explicar também para a gente quem que pode ser atendido via Defensoria.
Primeiro, como eu disse, é importante que se tente buscar uma solução para isso que não é fora da solução judicial, né? O que a gente chama de solução extrajudicial. Nesse ponto, buscar o conselho tutelar é o primeiro passo para tentar se encaminhar a situação. Em muitos casos, ainda são resolvidos sem prestar uma ação. A ação judicial é sempre mais complicada, mais demorado e tal. Então, é interessante que você tente buscar essa solução para isso. Eu digo isso porque muita gente já ouviu o vizinho e tal e vai na defensoria como primeiro passo para tentar resolver a questão. E às vezes a gente manda um ofício e já consegue resolver aquela situação. Então, é possível que você consiga resolver isso com o conselho tutelar sem precisar ficar na fila da defensoria, que é uma fila que a gente sabe que é grande, e o atendimento é difícil de ser conseguido, demora um pouco. Mas, caso isso não seja possível, daí sim pode-se buscar a defensoria. Quem pode ser atendido pela defensoria pública? Pessoas cuja renda familiar seja de até 3 salários mínimos. Só que existem alguns descontos aí. Então, se sua renda passa um pouquinho disso, vá na defensoria com os documentos que eu já vou elencar aqui, para a gente poder analisar a questão aí.
Sim.
A gente tem, por exemplo, desconto previdenciário. Eventualmente, se você está com muitas dívidas, a gente consegue também atender, tem alguns descontos em relação a isso. Então, vá com os documentos. Que documentos são necessários? Documentos pessoais em geral, né? Carteira de identidade, o CPF, enfim. Comprovante de residência, muito importante. Se você tiver também uma declaração de imposto de renda, se você faz imposto de renda, leve a declaração. Se não, leve lá o quanto você ganha, seu contra-cheque, seu lerite, enfim. E eventuais gastos que você tenha, que são gastos comuns aí, de mensais, para a gente conseguir ver se é possível fazer esse desconto e que a gente conseguir chegar nessa renda. E para o caso específico das vagas em creche, se você já tiver negativa do estabelecimento ou encaminhamento do conselho tutelar sem solução, então já leve isso, que é mais fácil também e torna mais rápido o ajuizamento da ação, porque são documentos que a gente vai precisar obter. Então, se você já tiver, já traga para a Defensoria Pública.
Uhum. E a partir desse atendimento, como o senhor mencionou, é capaz dessa vaga sair em uns 2 meses, né? Então, gera uma situação mais positiva daí para os pais também, né?
Sim, sim. Até menos que isso, a depender. Como eu disse, às vezes a gente pede a vaga e o município consegue oferecer a vaga porque alguém desistiu, porque ele reconhece aquela situação, de fato, é uma situação urgente. Então, às vezes, até mais rápido que isso.
Uhum. E, doutor, a gente sabe que, recentemente, a Defensoria implementou um núcleo especializado da infância e da juventude, né? E conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os objetivos e as frentes de trabalho desse núcleo, que está agora sob a coordenação do senhor, não é mesmo?
Sim. O núcleo da Defensoria é uma demanda que os defensores que atuam na área, a Defensoria atua em algumas comarcas do Estado. Em todos os comarcas que a Defensoria atua, ou quase todas agora, a gente teve algumas evasões na carreira, a Defensoria atua na área da infância. Essa foi uma área que, até por determinação constitucional, a Defensoria entendeu que, de fato, era uma área muito importante de se trabalhar já como primeira área de atuação. E todo mundo que trabalhava na área da infância, todos os colegas meus, defensores, sempre sentiram a necessidade de ter um lugar onde eles pudessem fazer consultas. Eventualmente são muitas ações, muito trabalho, não se consegue fazer a pesquisa a contento, a defensoria ainda está se estruturando. Então, sentiam a necessidade de ter esse lugar para, enfim, para auxiliar, para apoiar os defensores. E também, eventualmente, conseguir ajuizar algumas ações mais complexas, como ações coletivas, por exemplo. Os defensores que estão lá nas comarcas, eles podem fazer essas ações, mas são ações difíceis, que demandam um trabalho maior, uma instrução maior. Então, deixou-se isso preferencialmente para o núcleo, pro núcleo da infância. Então, o núcleo tem essa dupla função de trabalhar nessas questões mais complexas, especialmente coletivas, e auxiliar os defensores. Mas a gente também tem atuado na articulação com a rede de proteção estadual. Na área da infância, é muito importante que Defensoria, Ministério Público, o próprio Judiciário tenham um diálogo intenso com a rede de proteção. Aqui a gente está falando da assistência social, da educação, da saúde, para se conseguir encaminhar algumas soluções para problemas que afetam a criança como um todo, né?
Uhum.
Então, todas essas áreas são importantes no atendimento à infância. E embora os defensores fizessem um trabalho muito importante com a rede de proteção municipal, ou seja, lá nos municípios, existe também uma rede estadual que ficava um pouco relegada, que não tinha ninguém para fazer esse trabalho.
Sim.
Hoje, quem tem feito esse trabalho é o núcleo, né? Então, as principais frentes de trabalho do núcleo nesse ponto hoje são a educação, é uma demanda que é recorrente pro núcleo da infância, e essa articulação com a rede de proteção. Então, a gente tem discutido diversos temas hoje. A implantação da lei de depoimento especial, por exemplo, é um tema que, enfim, a gente tem discutido em diversas reuniões para se conseguir chegar contento nesse ponto. Só para esclarecer, a lei de depoimento especial é aquela lei que prevê um procedimento todo especial para ouvir crianças que são vítimas de situações de violência, né?
Interessante. Doutor, conta um pouquinho para a gente como que tem sido a sua experiência profissional atuando na área da infância e da juventude.
Então, foi a primeira área que eu atuei, né? E tenho atuado nela até hoje, nunca atuei em outra área na Defensoria Pública. Atuei, às vezes, cobrindo algum colega, especialmente na execução da pena, mas especialmente na área da infância. Eu me apaixonei pela área desde que eu comecei a atuar nela. Antes de estar em Curitiba, eu fui para Cascavel e lá eu fiquei quase 3 anos.
Uhum.
Lá eu tive a sorte de trabalhar com profissionais extremamente competentes e muito conhecedores da área. Aqui eu vou citar aqui um magistrado, o Dr. Sérgio Luiz Crois, que esteve aqui recentemente, salvo engano. e um promotor, o Dr. Luciano Machado. E, enfim, são profissionais que me ajudaram muito a gente teve muitos embates, me ajudaram muito a pensar e refletir sobre algumas questões. Primeiro, a área da infância é uma área na qual a reflexão sobre as políticas públicas está muito presente, né? Porque, sim, a gente está falando de uma área que tem investimento público prioritário, que é a área da infância, ou seja, municípios, estados têm que estar destinando recursos preferencialmente para essa área. E como uma área que recebe tantos recursos, é também uma área super polêmica, enfim, que em que há muita disputa, inclusive de natureza política, sobre a questão. Agora a gente está em ano eleitoral, então tem inúmeras promessas, inúmeros projetos envolvendo o tema. E consegue atingir a área da infância e diversas áreas diferentes, né? Saúde, educação, assistência. Então, isso tudo joga a gente que está... Enfim, estava lá estudando para concurso, dava aula de história na época, uhum, e de filosofia na época. E, de repente, você é jogado num turbilhão de equipamentos de públicos, com uma rede de proteção que eu conhecia, assim, de longe, mas não conhecia de modo aprofundado, né? CRAS, CREAS, escolas, demandas chegando da educação e participando de diversas reuniões com as mais diversas temáticas. Mas, assim, a gente é jogado num turbilhão e, de repente, foi super bacana. A gente começa a atuar e começa a ver resultados. De repente, aparece lá uma criança que estava acolhida e daí, numa ação judicial, aquela criança é desacolhida e um ano depois vai o pai, a mãe com aquela criança e você percebe que, de fato, a vida daquela pessoa tá transformada. Enfim, é uma área, uhum, muito difícil, muito complicada de se trabalhar, que envolve muitos atores diferentes, mas é muito recompensadora também. Aí eu digo, inclusive, a título pessoal.
Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes para o dia a dia de todo mundo. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, o ouvinte espera a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.